É tempo de informação na Rádio Arte. Vamos conhecer os principais destaques com Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Incêndio esta tarde na freguesia de São Pedro chegou a assumir dimensões preocupantes. Uma pessoa foi esfaqueada na rua da Cascalheira em Tomar, na tarde do último sábado. Festival Bons Sons volta a animar, o lugar de Sem Soldos. Vem viver a aldeia, continua a ser o mote para a realização do evento.
Bons Sons. 10 anos de música portuguesa. Jorge Palma, Carminho, Sensible Soccers, Best Youth, Keep Razor Sharp, Diolinda, Branco, Dalva e muito mais. De 12 a 15 de agosto, em Sem Soldos Tomar. Vem viver a aldeia.
Olhamos agora para a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira. Vamos contar com o céu geralmente limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, norte e centro. O vento esse irá soprar fraco a moderado. Vamos ter também pequena descida da temperatura mínima e descida também da temperatura máxima, em especial nas regiões norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, essas irão rondar os 27 graus em Leiria, os 29 na Guarda, 30 no Porto, Coimbra irá chegar aos 31, Lisboa aos 32, Faro aos 33. Santarém e Tomar irão atingir 36 graus de temperatura máxima e a temperatura mais alta para esta terça-feira irá registar-se em Évora, com 38 graus.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Bem-vindos. Esta foi mais uma tarde de incêndios por todo o país e também na região. No Conselho de Tomar, referência para a freguesia de São Pedro, onde um incêndio, que eclodiu por volta das 15 horas, assumiu dimensões preocupantes. Por aquilo que a Hertz pôde constatar no terreno, o fogo atravessou mesmo as A13, que se manteve, no entanto, em circulação rodoviária, sendo que em alguns locais, nomeadamente no Coito, houve quem se queixasse de meios insuficientes. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram mais de uma centena de bombeiros de várias corporações da região no combate às chamas. No local, o comandante dos bombeiros municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, fazia depois para a Hertz o ponto de situação do incêndio, que se encontra em fase de rescaldo.
Muito boa tarde. Neste momento o incêndio está extinto. Estamos em fase de consolidação, aquilo que vulgarmente se designa por rescaldo, de todo o perímetro do incêndio. Portanto, os trabalhos que estão a ocupar neste momento são esses, é consolidar e deixar em segurança, portanto, toda a área envolvente, a área ardida. Tivemos neste momento, temos 109 bombeiros empenhados e 29 viaturas. Tiveram também aqui no local dois helicópteros, portanto, a fazer o ataque aéreo. Assim, há cerca de meia hora atrás. A área não é muito extensa, não posso precisar para já números de área ardida, porque ainda isso terá de ser validada pela GNR, mas dizer que o que aqui nos trouxe algum problema foi o facto da temperatura, já começava a sentir algum vento, que estava previsto para meia da tarde começar a entrar. Houve aqui um pormenor que pelo menos dificultou o trabalho, que foi o facto de o incêndio ter passado poucos minutos de ter eclodido, já tinha feito uma prestação que ultrapassou a A13, ou seja, provocou-nos dois incêndios distintos, que nos levou aqui a trabalhos redobrados. Depois esta segunda prestação que criou outro incêndio, acabou por também ela fazer mais três projeções, dadas as temperaturas elevadas e também alguma devastação, como é o caso de alguns sobreiros, levam a que portanto, essas projeções sejam mais fáceis de ocorrer, e foi desta maneira que tivemos aqui algumas dificuldades, porque nos vimos aqui na necessidade de ter de dispersar meios para acudir a todas estas projeções, que eram distantes, algumas delas cerca de 300 metros, distantes umas das outras. A devastação tem sido sujeita a uma intensidade térmica muito elevada, vai começar cada vez a ter menos umidade na estação, ou seja, os combustíveis finos já estão completamente a secos e mesmo alguns dos combustíveis médios se nota que tem uma grande falta de umidade. Isso leva a que seja muito fácil a propagação das chamas. Portanto, estamos aqui num período de alguma preocupação relativamente a isso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entretanto, é resultado do elevado número de incêndios que se registam atualmente em Portugal, sobretudo na zona norte do país. A Guarda Nacional Republicana fez saber, através de comunicado, que foram dadas orientações internas para que todo o dispositivo reforce as ações de patrulhamento e vigilância das zonas florestais no sentido de identificar e prevenir comportamentos de risco associados à ocorrência de incêndios florestais. As atividades humanas, negligentes ou dolosas, constituem, recorde-se, as principais causas dos incêndios florestais em Portugal. A GNR está por isso a apelar a que todas as pessoas possam contribuir para essa mesma prevenção e vigilância, abstendo-se de praticarem atividades consideradas de risco, como a realização de fogo junto a áreas florestais e fornecendo informação aos militares da GNR de atividades que levem à ocorrência de incêndios, que fazem assim perigar a vida de muitas pessoas e colocar em causa o património de muitas mais. Desde o início do ano, e de acordo com dados da GNR, já foram identificadas 276 pessoas e detidas 7 por suspeita de crime de incêndio. Para além dos militares do dispositivo territorial, a Guarda Nacional Republicana participa também nas atividades de combate em primeira intervenção aos incêndios florestais, através dos militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A indicação é da Polícia de Segurança Pública. O esfaqueamento que ocorreu na noite do passado sábado, pelas 20h15, na Rua da Cascalheira, terá começado numa discussão entre um casal, por aquilo que a redação da Hertz apurou, junto de fonte oficial da PSP. Terá havido registo na altura para um desentendimento entre um homem e uma mulher. O eventual ruído provocado nesse período incomodou alguns vizinhos, sendo que dois deles resolveram ir ao andar em causa e questionar os habitantes sobre o barulho e os motivos da discórdia. O homem, envolvido nessa discussão, terá saído da habitação e ainda, por circunstâncias desconhecidas, voltou a trocar palavras com o vizinho. Este foi depois esfaqueado no abdómen e teve de ser transportado em estado grave para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. O agressor tem 36 anos de idade, enquanto o agredido conta com 59.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já lá vão 10 anos a divulgar o melhor que ao nível musical se produz em Portugal. Estamos a falar do Festival Bons Sons, que de 12 a 15 de agosto deste mês, então, volta a animar o lugar de Sem Soltos. Vão ser meia centena de espetáculos distribuídos por vários palcos, com essa referência este ano para o regresso de vários músicos, agrupamentos e bandas que estiveram em destaque em edições anteriores. Daniela Carveiro, da organização do festival, que recentemente esteve na Hertz, onde falou do evento, não tem dúvidas de que este é o grande festival da região centro.
O Festival da Região Centro é o Festival da Música Portuguesa. É o festival porque é um festival especial. É feito com uma comunidade, é feito a partir do trabalho de comunidade. Basicamente, ao longo de todo o ano, uma aldeia inteira trabalha em prol deste projeto comum, entre outros projetos também, para fazer a Festa da Música Portuguesa. Basicamente, assumimos como objetivo a divulgação da música portuguesa, nas suas várias tensões, nas suas várias registros, e ao mesmo tempo que valorizamos e promovemos a vida em comunidade, que é isso que faz realmente o festival ser diferente, o facto de serem Sem Soltos e feito pelas pessoas de Sem Soltos. Fazemos 10 anos este ano, portanto eu não, acho que já é uma história longa em termos de eventos. Não temos assim tantos eventos, pelo menos na nossa zona, com este traço tão grande ao nível do tempo. Acho que inspiramos, acho que fazemos parte da própria evolução da música portuguesa. Sem dúvida que contribuímos para este movimento que vivemos agora. Em 2006, quando começamos o festival, a música portuguesa não era tão valorizada como é agora e sentimos de alguma forma que contribuímos para isso. Em termos de inspiração, acho que também a capacidade de fazer em conjunto, em comunidade, também tem marcado vários projetos e sentimos que tem-nos aproximado em nós várias pessoas e projetos que vêm à procura dessa energia de Sem Soldos.
No âmbito do festival haverá música para crianças, exposições, curtas-metragens, a feira de artesanato e, naturalmente, também muita restauração. A entrada é gratuita para as crianças até aos 11 anos de idade. Este ano há também transportes para o recinto do festival, com a disponibilidade permanente durante os 4 dias de um transfer deste Tomar até à aldeia de Sem Soldos. Uma vez mais, vem viver a aldeia, continua a ser um mote para a realização do evento. Como refere outro elemento da organização do festival, Leonor Atalaia, que também esteve na entrevista na ERTS.
Quando vem viver a aldeia é um mote do nosso festival e nós convidamos toda a gente a vir viver a aldeia. Há muita gente que tem-nos procurado também para viver a aldeia, não só nos Bons Sons, mas durante todo o ano. E acaba por dar, por isto, esta revolução, este movimento que é, no fundo, combater estes estereótipos que se calhar há em muitos sítios, ou estes paradigmas em relação às aldeias, que nós viemos desconstruir também e que já desconstruíamos antes dos Bons Sons, acaba por alterar um pouco essa a ideia do, de se calhar, vem viver a aldeia como um sítio mais pacato. Ou, no fundo, agora, quando dizemos vem viver a aldeia, vem para uma grande festa em agosto e traz os teus amigos ou os teus familiares e vem-te divertir a ouvir boa música portuguesa. Continua a fazer sentido, mas se calhar já mudou, foi muitas mentalidades, este mesmo mote. Um festival só, acaba por ser uma plataforma toda comunitária e de mudanças de paradigmas, porque nós acabamos por envolver pessoas de todas as faixas etárias na própria construção do festival e todos os dias, durante o ano, recebemos, temos contactos com pessoas de outras aldeias e de outros sítios que dizem, olha, andamos a fazer isto por causa da vossa aldeia, porque vimos isto no Bons Sons, ou vimos isto, vimos que vocês apanhavam, aproveitavam as potencialidades dessas pessoas para isto, e isso é um lado muito interessante, Sem Soldos, e que no Bons Sons acaba por ter o seu expoente máximo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O PSD quer saber por que razão a autarquia de Tomar vai gastar mais de 9.950 € numa empresa externa por ajuste direto num contrato celebrado em 10 de junho de 2016, no caso a empresa Strategy 21. O processo está relacionado com a aquisição de serviços de assessoria para uma candidatura a fundos comunitários. O montante e a empresa referida pelo vereador João Terreiro consta do BaseGov, plataforma do Governo, onde este concurso aparece. João Terreiro refere ainda que este projeto seria possível realizar pelos técnicos do município sem recurso a esta assessoria.
Isto é uma empresa que, basicamente, porque está lá e é transparente, o BaseGov faz este tipo de serviços para 80% é para empresas privadas, ou então algumas empresas municipais de fundos comunitários, que aí até se pode compreender. Agora, nós na Câmara Municipal, tendo a justificação dada que é falta de recursos humanos, que não parece que haja, porque eu vi o concurso, porque está disponível, que eu fui ver, o concurso é simples, concursos como este, os técnicos da Câmara Municipal já concorreram a vários, de certeza, quer no CREAN, não digo neste, no âmbito do Portugal 2020, mas no CREAN fizeram vários, de certeza, e há muitos através da comunidade intermunicipal do Médio Tejo que são feitos de certeza. Agora, 9.950 € para uma assessoria para nos habilitarmos a uma candidatura, sinceramente, achei estranho. E depois, Sr. Presidente, também não sabemos o que é que aconteceu, o que é que é em concreto. Ou seja, isto diz que é um concurso para a apresentação de candidaturas à pré-qualificação de operações de acolhimento empresarial e que visa assegurar o cumprimento das condicionantes relativas à necessidade da realização do exercício de planeamento de infraestruturas de acolhimento empresarial denominados no mapeamento previsto no Programa Operacional Regional Centro. Ou seja, a Câmara Municipal contrata uma empresa por 9.950 € mais IVA para ajudar a fazer uma candidatura a um projeto que é para apresentar uma pré-qualificação de operações de acolhimento empresarial.
A Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esclarece que o processo em causa resulta da candidatura a financiamentos da área de localização empresarial. A autarca lembra também que o montante de 9.950 € está dentro do limite de 75.000 € previstos para ajustes diretos.
No Código de Contratos Públicos, um ajuste direto vai a 75.000 €.
Portanto, nada é ilegal. Eu disse desde o início, quando nós falámos aqui em algumas reuniões de Câmara, no Portugal 2020, que todo o quadro estava feito para que se contratassem empresas. Tudo está feito para isso. Esta empresa esteve e está a assessorar a Câmara na candidatura que nós já aqui trouxemos para dar conhecimento que fizemos à área de localização empresarial. E se o Sr. Vereador leu o aviso, sabe que o aviso saiu primeiro como uma pré-qualificação e que a seguir foi alterado para qualificação. Ou seja, aquilo que nós estávamos a candidatar era uma pré-qualificação que tinha que depois passar, e aquilo que a CCDR nos diz é que tem que passar em fase de negociação diretamente com Bruxelas e depois iria a uma qualificação. A CCDR Centro fez uma alteração ao aviso e fica uma pré-qualificação condicionada a parecer favorável de Bruxelas. Devo dizer que no Médio Tejo, quem se candidatou foi Tomar, Torres Novas e Abrantes, e que a CCDR, temos esta idiosincrasia de que por umas coisas pertencemos à CCDR Centro, para outras pertencemos à CCDR Lisboa e Val do Tejo, e que as nossas candidaturas estão dependentes de um parecer da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, porque tudo o que diz respeito a instrumentos de ordenamento do território é Lisboa que tem que se pronunciar. Portanto, estão analisadas do ponto de vista, estão com parecer favorável do ponto de vista da CCDR Centro, estão a aguardar o envio de documentação por parte da CCDR de Lisboa. Mas isso é comunicação entre as duas CCDRs.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
União de Tomar apresentou neste domingo o plantel que irá competir na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Como é tradição, o histórico emblema nabantino aproveitou a festa da cerveja para dar a conhecer os atletas que irão estar à disposição do treinador Lino Freitas. Todos os pormenores com Lígia Machado.
União Futebol Comércio e Indústria de Tomar, mais conhecido como União de Tomar, apresentou a sua nova equipa no dia 7 de agosto no Estádio Municipal de Tomar, durante a Festa da Cerveja. A equipa, que irá competir na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, contou com algumas alterações para a época de 2016-2017. Destaque para a novidade na equipa técnica, o treinador adjunto Paulo Esteves, e ainda os jogadores recém-chegados ao plantel, como é o caso de João Brito, guarda-redes e ex-júnior, Rui Lopes, Miguel Arcângelo, ex-júnior do CAV, e Espadinha, ex-jogador do Sport Clube Ferreira do Zezer. Ao nível da equipa técnica, ainda há incertezas em torno do fisioterapeuta Jorge Lopes, que poderá estar a caminho do Riachense, mas para já ainda é um cenário possível. Foram ainda apresentadas as renovações, entre elas Pelé, Joca, Diogo Moreira, André Silva, Rui Pedro, Filipe Cotovio, Tiago Vieira e o guarda-redes Telmo. Abel Bento, presidente do União de Tomar, acredita na dedicação dos seus jogadores e nas alegrias que darão aos sócios e ao clube na próxima época.
Em relação aos resultados, eu sei que vocês vão dar o melhor de vocês, portanto, e esse melhor com certeza trará muitas alegrias ao clube, aos sócios, à direção, a todos nós. Portanto, isso é uma situação que nada me surpreende. Portanto, espero que a partir de amanhã essa dedicação vocês coloquem nos treinos e o resto aparece naturalmente. Portanto, a todos vocês, jogadores, equipa técnica, departamento médico, aos diretores que os vão acompanhar mais de perto, eu também estarei sempre presente dentro do possível, uma boa época e que tudo corra bem, e se a gente conseguir ficar no primeiro lugar do pódio, melhor. Portanto, bom trabalho para todos.
Lino Freitas, treinador, fala sobre as dificuldades que a equipa enfrenta, mas garante a dignificação da União de Tomar.
Sim, aquilo que eu posso prometer é que vamos tentar fazer sempre ou igual ou melhor que aquilo que fizemos na época passada, sabendo que há exemplo daquilo que tem sido as últimas épocas, começamos sempre uma corrida de trás para a frente com grandes dificuldades para começar a época. Este ano não está a fugir à regra e vê-se pelo número de atletas que estavam hoje aqui na apresentação. Sabemos que vai ser uma época complicada, porque dois anos seguidos a fazer equipas e depois ter que automatizar outra vez todos os mecanismos dessas mesmas equipas, com as saídas de alguns jogadores importantes. Mas o clube já ultrapassou grandes dificuldades, com atletas que foram saindo ano a ano. Este ano vai fugir à regra, com certeza que vamos conseguir dignificar o clube, independentemente, sabemos que vai ser uma época difícil, porque as outras equipas reforçaram-se bem, nós estamos outra vez a ir buscar jogadores a escalões inferiores, sabemos que são jogadores que têm valor, e a prova é que eles têm vindo e têm-se integrado com facilidade, e vamos ver. O que prometo é que vamos, de certeza, dignificar a camisola da União de Tomar, sabendo que vamos ter dificuldades nesta fase inicial, precisamente para fazer uma equipa competitiva como tínhamos nos anos anteriores.
Paulo Moura, do Departamento de Futebol, refere que o objetivo desta época é ganhar todos os jogos, trabalhando de semana a semana para darem o seu melhor.
Estamos à espera de mais ou menos 4, 5 jogadores para fechar o plantel, para fazer um plantel dentro daquilo que nos temos habituado, um plantel, uma equipa humilde, uma equipa com querer, uma equipa com garra, uma equipa com entrega. É isto que o União de Tomar promete, esta direção, é uma equipa para ganhar os jogos todos. O nosso objetivo é ganhar os jogos todos. Não temos nada traçado, ser campeões ou ser campeões. É jogo a jogo, semana a semana com o nosso trabalho, com a nossa entrega. Vocês têm demonstrado ao longo destes 2 anos, tivemos sempre num pódio, um segundo, um terceiro, sem nomes sonantes, com muita garra, com muita humildade, com muita entrega. É isso que vos peço.
Joaquim Sousa, empresário da Jovem Quadro e um dos principais patrocinadores do União de Tomar, apoia a equipa e deixa o seu voto de confiança para mais uma época.
A única coisa que eu tenho a dizer a todos, o Paulo Moura já o transmitiu, o Joaquim já me conhecem, sou a pessoa que vou estar, espero estar o ano convosco, quero vos apoiar, quero estar perante as vossas dificuldades e os momentos alegres, que podem contar comigo mais uma vez. Desejo felicidades a todos, que estejam bem, que só ao menos que sejam como o ano passado tiveram.
Plantel do União de Tomar, apresentado então neste domingo, no decorrer da Festa da Cerveja, o plantel que vai competir na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. E é tudo, fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.